A Rádio USP FM está apresentando Diversidade em Ciência. Entrevista com pesquisadores e cientistas sobre relações sociais, questões étnicas, de gênero e orientações sexuais, com Ricardo Alexino Ferreira.
Nós estamos aqui na Rádio USP, no programa Diversidade em Ciência, que tem como entrevistado Kleber Tolini, ator que aborda em seus trabalhos a questão da deficiência visual. Ele escreveu o monólogo Subnormal, uma história de baixa visão, que aborda a sua própria trajetória como um ator que tem deficiência visual. Pois é, Kleber, no bloco anterior eu pedi que você explicasse quais são as melhores terminologias para falar das pessoas que têm deficiência visual.
No caso, como a gente está falando aqui, né? O cego, ele realmente ele tem ausência total de visão. Então, ele é um deficiente visual com ausência total de visão. E o baixa visão, ele tem a visão parcial, né? Então, o deficiente visual, ele tanto pode ser a da ausência total de visão, o cego, ou o baixa visão.
Quer dizer, utilizar o termo cego não é pejorativo, né?
Não, de jeito nenhum. Ele é cego, ele tem uma ausência total de visão.
Eu achei interessante você enfatizar no título da sua peça, né? Baixa visão.
Uhum.
Que me parece ser mais interessante do que chamar uma pessoa de deficiente, né?
Não, ele é um deficiente. É muito difícil, como eu falo na peça também, você se entender como deficiente, né? Demora um tempo para você se entender como deficiente, principalmente quem não nasce com deficiência, né? Você adquire a deficiência ao longo da vida. Então, você tem uma visão 100% normal. Eu tinha uma visão muito normal. E, de repente, você é subnormal. E você ouvi esse termo, né? Quando eu ouvi esse termo a primeira vez, que eu era visão subnormal ou baixa visão, né? Então, você é um choque você se entender dessa forma. Mas não é pejorativo. O termo existe. Baixa visão, deficiente visual. Eu não sou deficiente físico, por exemplo. Minha mãe sempre fala, brinca comigo. Fala, Kleber, você tem que pedir lugar no metrô. Eu falo, não preciso pegar lugar no metrô, mãe, porque eu posso ficar em pé normalmente. Então, eu não sou deficiente físico, eu sou deficiente visual.
Agora, como você encara o fato de, por exemplo, uma pessoa míope, eu sou míope, preciso usar os óculos, né, uhum. Que acabam sendo uma prótese, mas ninguém nunca me chama de deficiente visual e sem os óculos, assim, eu vou ver tudo embaçado também. Como você encara esse tipo de situação? Uma pessoa míope, que usa óculos, que é a maior parte da população, né?
Sim.
Não ser chamada de deficiente e você, que tem uma visão, uma baixa visão, ser chamado de deficiente visual.
Mas, ó, aí tá em um hotel, eu posso até pesquisar isso depois, mas eu não vejo uma pessoa que usa óculos como deficiente. Não, a deficiência visual, inclusive a baixa visão, né? A definição do Google, por exemplo, sempre brinco na peça, a definição do Google, né? A baixa visão ela é determinada quando a pessoa, o deficiente visual, no caso, né? Com baixa visão. Ele é determinado quando a pessoa enxerga menos de 30%, mesmo após correção com óculos ou lentes. Então, se a pessoa tem um problema visual que é corrigido com óculos, não é deficiente. Entendi. Tem uma questão, uma patologia, que um desgaste da idade, da vida, qualquer coisa acontece, e tem um reparo com óculos ou lentes. Não é um deficiente. Desculpe, alguém pode me corrigir depois, me dar na minha cara. Mas o que eu entendo é isso. Não é um deficiente. Não tem uma deficiência. Tem um problema de saúde, como qualquer outro.
E que pode ser corrigido reparado, com próteses, né?
Pode ser reparado com uma prótese. O óculos não é uma prótese. Não está grudado em você.
Não.
Né? Ele está aí. Ele é um auxílio que existe. No meu caso, não posso ter óculos. Por quê? Porque o óculos ele é um reparo para o olho, né? Tudo que é do globo ocular para da retina, né? Tem a retina que separa o globo ocular do nervo óptico. Então, tudo que acontece para frente da retina tem algum tipo de reparo. Então, é o globo ocular, tal, tem ali um desgaste e tal, enfim, pode ter algum tipo de reparo. Da retina para trás não tem reparo.
Seria o fundo
Exatamente.
De olho, né?
É.
Inclusive, na sua peça, você coloca relatos, né, de pessoas que têm baixa visão ou cegas. Né?
Isso.
Vamos ouvir um deles?
Por favor.
Salve, salve, fala comigo, galera. Aqui é o Paulão, beleza? Meu nome é Paulo Rogério Galvão, tenho 49 anos, né? Fui diagnosticado com a retinose pigmentar na data de 2012, né? Minha acuidade visual é de 5% na minha direita e cegueira na minha esquerda, né? E de lá para cá tô superando meus limites, né? Adquiri a bengala verde no período de 2016, e depois que eu adquiri a bengala, eu pude perceber que eu poderia fazer coisas que qualquer pessoa que enxerga faz também, entendeu? Sendo que a bengala me dá uma liberdade para abrir caminhos, né? E eu me sinto seguro, né? Então, estamos aí nessa luta, né? Esperando a cura dessa retinose pigmentar, que um dia chegará, né? E sou feliz, né? Na medida do possível, do jeito que dá pra gente viver, né? Então, é isso aí, pessoal. Bola pra frente, Deus no controle, tudo dá certo.
Nós tivemos aí a fala do Paulo Rogério Galvão, né?
Grande Paulão.
E ele estava, inclusive, na sua peça, né?
Sim, ele vai assistir, leva a esposa. Porque a gente tem um grupo chamado Bengala Verde, que não sei se você vai falar da Bengala Verde, posso falar agora?
Pode sim, claro.
Posso falar dela?
Pode falar.
Então, eu fui descobrir também, com a produção desse espetáculo, que eu não sabia, que existe um projeto chamado Bengala Verde, que é uma bengala para deficiente visual, só que ela é verde, para ser usada especificamente por pessoas que têm baixa visão. E foi uma médica uruguaia, o nome dela é Perla Mayo, ela começou esse projeto na Argentina, em 96. E no Brasil existe um grupo chamado Bengala Verde, que está avançando nesse projeto de divulgação e dessa bengala verde, né, para baixa visão.
A expressão bengala verde, ela só é um elemento simbólico ou o fato... Porque geralmente as bengalas são todas brancas,
isso,
né, muitas vezes. Né? A bengala verde, ela tem alguma funcionalidade diferente da bengala branca?
Não, ela é igual. Eu brinco que a bengala branca, ela é para o cego. E a bengala verde, ela é para o cego e para a população que está vendo a pessoa usar. Vamos dizer assim, para informar, para diferenciar a pessoa de que... Porque essa bengala verde, a pessoa que tem baixa visão, né, no caso do Paulão, que ele tem 5% de uma das vistas e a outra ausência total, ele realmente é muito importante para ele. Mas algumas pessoas que têm baixa visão, que têm uma acuidade de visão um pouco maior. Então precisa da bengala verde em alguns momentos só. Né? Por exemplo, tem gente que tem baixa visão e tem uma sensibilidade maior de manhã e não à noite, ou vice-versa. Então ela usa essa bengala para auxiliar nesses momentos, em alguns momentos, e não todos. Mas eu até brinco na peça. Então às vezes a pessoa está com a bengala verde, uma bengala branca, e ela chega perto de um poste, e ela não necessariamente toca no poste, ela desvia do poste. Aí alguém fala, lá, tá com a bengala de cego e desviou do poste, ó, sacanagem dele, ó, tá fingindo que tá pra sentar de graça no metrô, sabe assim? E não é, né, porque ele precisa pra auxiliá-lo nesse processo, né? E então a bengala verde vem pra isso, pra diferenciar o baixa visão.
Então a bengala verde, ela seria exclusivamente para a pessoa de baixa visão.
De baixa visão.
Você, por exemplo, não utiliza a bengala, né?
Eu não. Não, porque realmente a minha acuidade visual não necessita da bengala. Não que eu esteja desprezando ela ou coisa parecida. Realmente, para mim, não vejo necessidade. Eu tenho uma baixa visão, sim. A minha visão é turva, né? Eu enxergo meio embaçado, assim. Mas se eu estou andando na rua, eu consigo me locomover, como já falei isso para você. Então, eu não preciso dela. Não faço uso da bengala verde, mas não porque eu seja negligente, que realmente eu não preciso dela, mas eu achei quase uma obrigação de falar desse espetáculo, falar da bengala verde e propagar ainda mais a bengala verde, porque ele é um grito das pessoas com baixa visão, não só de mim, mas de todo mundo.
No caso, o fato de você ter uma baixa visão levou você a desenvolver melhor outros sentidos?
Levou, mas é natural. Não é uma coisa assim, olha, agora eu vou treinar mais meu olfato. A vida vai convidando. No meu caso, como eu falo também, né, como eu falei, eu tenho uma baixa visão e também tenho uma perda total do ouvido esquerdo. Então, estou tipo desmontando, sabe? Tipo um Lego que vai desmontando. Mais ou menos isso. Então, eu falo que eu tenho um ouvido ótimo, ele funciona muito bem, e a baixa visão, né? Então, naturalmente, os outros sentidos, eles ficam mais aguçados. Não por um treinamento, pela vida. Naturalmente, eu tenho um olfato muito melhor. Então, porque a vida, o corpo dá esse jeito, né? O corpo é incrível, o corpo humano é maravilhoso. Né? Vai se adequando, mas não por um treino. Porque a vida foi me convidando a isso. Então, é aquilo. Então, naturalmente, aquilo vai acontecendo.
Vamos ouvir mais uma música?
Opa, por favor. Eu queria ouvir, como sou ator, né? Por sua estadia ao meu lado, eu queria ouvir Merda, do Caetano.
Perfeito, então. Então vamos ouvir Merda, é uma composição e interpretação do Caetano Veloso e Chico Buarque.
Eba!
Nem a loucura do amor, da maconha, do pó, do tabaco e do álcool. Vale a loucura do ator. Sob as luzes do palco, bastidores, camarins, coxias e cortinas. São outras tantas pupilas, pálpebras e cortinas. Nenhuma doce oração, nem sermão, nem convite. À direita ou à esquerda, fala mais ao coração do que a voz de um colega que sussurra merda. Noite de estreia, tensão, medo, deslumbramento, feitiço, magia. Tudo é uma grande explosão, mas parece que não, quando é o segundo dia. Já se disse, não foi uma vez, nem três, nem quatro. Não há gente como a gente, gente do teatro. Gente que sabe fazer a beleza vencer, pra além de dor na perda.
Nós estamos aqui na Rádio USP, no programa Diversidade em Ciência, que tem como entrevistado Kleber Tolini. Ele é ator que aborda em seus trabalhos a questão da deficiência visual. E aí, Kleber, você escolheu a música Merda, né?
Sim.
Que é a composição e interpretação aí de Caetano Veloso e Chico Buarque. Por que você escolheu essa música?
Ah, porque é um cantor que ele explicou exatamente o que é... A emoção de um ator, né? De um ator quando vai entrar no palco, assim. Ele fala, nem a loucura do amor, da maconha, do pó, do tabaco e do álcool, vale a loucura do ator quando abre-se em flor sobre as luzes de um palco. Porque a emoção que é você entrar em cena é uma coisa... Tem até uma frase de um francês que fala assim, que um ator, ele vive mais emoções criando um espetáculo do que uma pessoa na vida inteira. Para criar uma obra.
E o palco é isso mesmo? Pisou no palco, tem essa adrenalina toda?
Tem adrenalina e tem um negócio que resolve, que vai a tua vida ali, que os problemas vão embora, as deficiências vão embora, as dificuldades vão embora, vai tudo embora. Isso é o grande dificultor, né? Porque a gente parece que não, às vezes, não se alimenta de aplauso, mas o aplauso ele é um alimento enorme. Mas ele não paga minhas contas, só o aplauso. Mas a adrenalina, que é a alegria que é, você tá linda, mas eu brinco de ser comediante, né? De você entrar em cena e lançar uma piada e aquilo chegar e a plateia devolver aquilo em forma de riso, é quase que viciante. É um vício enorme, é um vício.
Essa interação. E o termo merda, de onde... Porque merda no teatro é boa sorte,
muito,
né?
Boa sorte, é.
E de onde vem esse termo?
É, uma das lendas, né, desse termo merda é porque no século XIX as pessoas iam ao teatro com charretes, ou cavalos, né? Puxados por cavalos. Então eles paravam na porta dos teatros, E os cavalos faziam suas necessidades na porta do teatro. Então a gente fala, o que o artista mais quer é público, né? Então quanto mais público...
Quanto mais charretes...
Mais charretes, né? Mais cavalos...
Mais cocô de cavalo.
Mais merda. Então a gente desejava pro colega, ó, você vai ter peça amanhã? Ó, merda, hein? Tem muito cavalo lá, muita merda. Isso virou um termo como boa sorte. Em outros países tem outras terminologias para sorte, né? Break a leg, coisas parecidas. No Brasil, a gente, como adora público, a gente precisa do público, né? Então a gente precisa de merda.
Tem outra declaração, né, que você coloca na sua peça.
Sim.
De outra pessoa com deficiência visual falando a respeito. Vamos ouvir?
Vamos ouvir.
Olá, meu nome é Sônia Hipólito, eu tenho 37 anos. Eu comecei a perder a minha visão com 12 anos de idade, com 18 anos. Eu já não consegui tirar a carteira de motorista e foi aí que a ficha caiu. Foi aí que eu fui entender o que era ser uma pessoa com deficiência visual e me tornei uma pessoa com baixa visão. Depois disso, eu me formei, fiz minha pós-graduação, passei por diversas empresas como banco, multinacionais e hoje eu fico muito feliz de poder fazer parte e representar a Bengala Verde no Brasil, que é um projeto que identifica as pessoas com baixa visão. E eu falo para todo mundo que a baixa visão, tudo que eu consegui conquistar na minha vida foi com a baixa visão. A baixa visão, ela nunca foi uma barreira para eu conquistar as minhas vontades e nunca foi uma barreira para que eu deixasse de conquistar os meus sonhos. Pelo contrário, mesmo com baixa visão, eu consegui sim estudar, me formar, trabalhar, construir uma família, ter uma filha linda. E eu sou muito feliz dessa forma. Eu tenho certeza que ainda sou novo e tenho muita coisa para conquistar, mesmo com a baixa visão.
Nós tivemos aí a fala do Sony Hipólito, né?
Sony Hipólito.
E que faz parte aí dos áudios que você coloca dentro da sua peça,
isso,
né?
O Sônia é um grande ativista do Grupo Bengala Verde, um grande voluntário, assim como o Paulão também. É um voluntário desse grupo, são seres humanos que não existem aqui nesse planeta.
E aí você resolve colocá-los dentro da sua peça, né? O Subnormal, uma história de baixa visão. E quando você utiliza esse recurso de colocar outras vozes, é um monólogo, né?
Sim.
Você está sozinho no palco e você traz essas vozes. O que, que você está querendo dentro, utilizando esse recurso? Mas antes de responder, a gente vai para um intervalo.
Oh, suspense, ok. Tá ótimo.
Você está ouvindo Diversidade em Ciência. Entrevista com pesquisadores e cientistas sobre relações sociais, questões étnicas, de gênero e orientações sexuais. Com Ricardo Alexino Ferreira.